três sentidos do nosso coração, os olhos do coração, os ouvidos do coração, o amor do nosso coração para com Deus, é a condição que temos para estar com Ele, desfrutar dEle. O Senhor Jesus certa vez falou: quem vê o Filho, esse verá a vida. Quem não ver o Filho de Deus, nunca verá a vida. E o Senhor falou em Jeremias, capítulo 7, verso 23. Mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Amém. Aleluia. Aleluia. O profeta Isaías, no capítulo 55, diz: ouvi, a vossa alma viverá. Quando nós ouvimos a Deus, damos a Deus a condição dele plantar a fé do nosso Senhor Jesus Cristo em nossos corações, e nossa alma começa a receber vida. Por isso que Isaías disse: ouvi, a vossa alma viverá. E nós temos a chamada de Deus para estar junto dele e ver a sua glória. Se ouvimos o Senhor hoje, poderemos um dia estar junto dele vendo a sua glória. Graças a Deus. E também agora vou ler a chamada de Deus para o nosso terceiro sentido. Está em Marcos, capítulo 12. Aqui vai envolver praticamente quase todos os nossos sentidos. Capítulo 12 de Marcos. Verso 28. Até o 30. Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, dizendo, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, ouve, Israel. O ouvir tem muito a ver com a nossa salvação eterna. Aqueles que não ouvem a Deus, diz a Bíblia, os que não são de Deus não nos ouvem, disse João. E Deus coloca aqui como parte do primeiro e maior de todos os mandamentos é: ouve, Israel. Jesus falou que um dia aqueles que estivessem mortos ouviriam a sua voz, e os que ouvissem viveriam. Um dia eu fui salvo pela voz de Jesus Cristo que me chamou. Amém. Ele disse: vem, meu filho, eu te amo. E eu escutei essa voz de amor da parte de Cristo. Estou vivendo. Aleluia. Vivendo para Deus. Minha verdadeira vida. Deus falou: eu sou a vossa vida. O primeiro de todos os mandamentos. Ah, se Israel me ouvisse, disse Deus no Salmo 81. Ah, se Israel me desse ouvido, comeria do trigo mais fino, não teria nenhum inimigo, Porque quem é amigo de Deus não tem inimigos. O último inimigo, diz a Bíblia, a ser vencido é a morte. Pela fé em Cristo Jesus. O último inimigo que nós vamos enfrentar, mas não teremos um grande combate com ela, porque o Senhor Jesus já venceu a morte.
Aleluia.
Glória ao Senhor. Todos que creem em Jesus Cristo terão a garantia de ressuscitar no último dia. Ressuscitar no dia do Senhor. Para estar para sempre com Ele. Esta é a primeira ressurreição. Aleluia. Povo Israel, o Senhor nosso Deus é o único. O Senhor nosso Deus é o único. Lá no Deuteronômio diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é um. A vida eterna é esta, né? O que é a vida eterna? É que te conheço a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem Deus enviou.
Amém.
Único Deus verdadeiro. Aleluia.
Aleluia.
Não se arrependam de servir esse Deus.
Amém. Amém.
Nunca, porque Ele é único.
Amém.
Verdade.
Glória ao nosso Deus verdadeiro.
Amém.
Agora, o Senhor diz, isto é Jesus falando, quando essas palavras saem da boca de Jesus, ela tem, assim, um efeito devastador no nosso coração. Um efeito constrangedor. Um efeito de contrição. Quando Pedro falava da ressurreição de Cristo, disse que compungiu o coração de 3.000 pessoas. E eles perguntaram: que faremos nós? E Pedro lhes aponta para Cristo. E quando Jesus fala aqui do seu Pai, como Deus, ele diz: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração. Você acha que Jesus ia pregar isso se ele não tivesse amando seu Pai de todo o coração? Este é o mandamento que Jesus sempre prezou, foi o primeiro de todos. Ele sempre ouviu seu Pai, ele sempre amou seu Pai. O seu Pai era tudo para ele. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Aleluia! Este mandamento não é pesado, porque o amor não é pesado. Não é pesado. E o Senhor virá. Os Tessalonicenses, eles se converteram ao ouvir a voz do Filho de Deus. E aqui, Paulo, escrevendo a eles, ele fala da experiência que eles tiveram, com o Senhor. A partir do versículo 9 do capítulo 1 de Tessalonicenses diz: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Não vale a pena servir alguma coisa que no final nós vamos saber que é falso. Não vale a pena se ajoelhar diante de uma estátua um ídolo, e depois, no dia do juízo, você será apartado para um lado esquerdo do Senhor, dizendo que você adorou um ídolo e não um Deus. Os tessalonicenses serviam aos ídolos, eles estavam enganados, Satanás os enganou, eles estavam servindo deuses falsos, e agora eles se converteram daqueles ídolos para o Deus vivo e verdadeiro. Nosso Deus é vivo e verdadeiro. E esse Deus vivo e verdadeiro que eles começaram a servir lhes deu esperança. Uma esperança de glória. Então eles começaram a tomar uma posição em Deus. Esperar dos céus a seu Filho. Eles conheceram a Deus. Agora eles têm esperança de ver o Filho. O Filho virá. Deus enviará seu Filho. Esta é a nossa esperança. É tua esperança, Rafael, de ver o Filho de Deus vindo sobre as nuvens? Está com essa esperança? Você, Lucas, esta esperança vai separar vocês do mundo. Essa esperança faz nós nos ocuparmos com Deus. Então diz, esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos. Foi Deus que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Jesus não se ressuscitou. Deus o ressuscitou. E Ele está vivo no céu, em glória. A quem ressuscitou dos mortos, a saber, o Filho de Deus tem o nome Jesus, que nos livra da ira futura. Da ira futura. A palavra de Deus diz assim que o Deus enviou o Espírito Santo para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. A ira futura seria a sentença condenatória sobre o pecador. Jesus se colocou debaixo do juízo na cruz do Calvário, debaixo da ira. A ira sobre os pecados caíram sobre Ele. A ira que deveria cair sobre nós caiu sobre Ele. E nós fomos livrados da ira futura. Jesus nos livra da ira futura.
Aleluia.
Aqui, em 2 Timóteo capítulo 4, também, na vinda do Senhor Jesus, que Ele se tornará o juiz. Hoje Ele é o advogado. Se você tem pecado, você vai diante dEle, advogado mais eficiente que eu já conheci. Ele pode convencer o juiz a não executar juízo sobre mim, desde que eu creia nesse advogado e eu confesse meus pecados a ele, e ele sabe bem me defender. Jesus, no dia da sua vinda, não será mais o advogado da humanidade, ele será o juiz. Aqui nos diz, Paulo diz assim, conjuro-te, pois, diante de Deus, falando a Timóteo, e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Julgamento na sua vinda e no seu reino. Julgamento. Aqui ele é o juiz. Aqui ele não é mais advogado. Aqui ele deixa as vestes de advogado e coloca aquela, não sei se é toga que se chama, a toga de um juiz. Por isso nós que comemos e bebemos com nossos parentes e fazemos festas com eles, vamos chorar junto com eles. Às vezes não é tempo de festejar, é tempo de chorar, porque a alma deles não está salva. É necessário nós pregarmos realmente arrependimento, conversão, porque haverá um dia de juízo em que o Senhor julgará todas as coisas. Não basta nos alegrarmos com as pessoas que nós conhecemos e são nossas amigas. Não, se elas forem para o inferno e nós para a glória de Deus. Que coração nós temos em não adverti-los que haverá um juízo? Os profetas, diz a palavra, eles saíam pacientemente madrugando, com um coração cheio de amor e pregando juízo contra Israel, para que Israel se arrependesse. A pregação do juízo não é um ato de condenação, mas é um ato de amor, para mostrar que o fim da pessoa que não crê em Jesus estará lá, no juízo. Nós compareceremos diante de Deus, ou no trono da graça, ou no trono do juízo. Ninguém estará neutro. Aqueles que creram em Jesus Cristo estarão perante o trono da graça na eternidade com Cristo. Mas aqueles que não creram no Senhor Jesus Cristo estarão, lamentavelmente, no trono do juízo. Todos os homens, desde o princípio do mundo, vão comparecer perante o trono de Deus. Uns no trono da graça, outros no trono do juízo. Eu estou falando isto para despertar em nossos corações, para ver quão grande salvação nós recebemos do nosso Senhor Jesus Cristo. Quão grande livramento. A palavra salvação significa livramento. Livramento de algo terrível que está para acontecer. Devemos depender do Senhor Jesus Cristo, confiar nele, andar com ele, amá-lo de todo o coração, toda a nossa alma, todo o nosso pensamento. Aqui em 1 Coríntios capítulo 15... nós temos aqui o que ocorrerá na segunda vinda de Cristo para os bem-aventurados redimidos. Aqui diz: o primeiro homem da terra é terreno, o segundo homem, o Senhor, é do céu. Qual o terreno? Tais são também os terrenos. Qual o celestial, tais também os celestiais. Assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério: na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Bom, nem todos vão dormir. Eu não quero dormir, quero ficar aceso aqui. Esperando ele. É isso que eu quero? Bom, mas se eu dormir, eu vou ressuscitar. Graças a Deus. Nem todos dormiremos, mas uma coisa é certa: todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Que estivermos vivos, seremos transformados. Se quiser ficar, pede para o Senhor para nós ficarmos. Se quiser pedir por mim para ficar também, se você me ama muito. Amém. Queremos estar todos juntos. Amém. Nessa reunião com o Senhor Jesus.
Oh, Deus.
Né? Amém.
Então seremos transformados, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória de Jesus. A vitória de Jesus. A morte pode ser tragada no teu coração hoje, crendo em Jesus Cristo. Essa palavra pode ser tua. Amém. Tua também, no teu coração. Você, Lucas. Sem irritar o seu irmãozinho, né? Então, amém. Nova criatura, vai amar o Aaron, vai bendizer o Aaron, vai abençoar o Aaron, vai pegar ele no colo, abençoar e vai glorificar o nome de Jesus. Amém. Não vai cutucar o irmãozinho mais, vai amar, porque fora o Aaron você tem, olha aqui.
Amém.
Olha pra frente. Aqui só tem. Aqui só tem 0,00001% só. Da multidão de irmãos que você vai ter.
Amém.
Aleluia. Aleluia. Continuando aqui. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Bendigamos o Senhor. Cantemos um louvor de glória ao Senhor. Amém?
Amém.
Aleluia!
Amém.
Glória ao Senhor!
Aleluia!
E depois, sepultamento. Rafael, você é um bem-aventurado. Bem-aventurado. Graças a Deus. Ele é quietinho, não fala nada, mas o coração dele tá cheio de Deus, né? Graças a Deus. Louvamos o Senhor pela vida, Rafael.
Eternidade, a eternidade.